toca os corações. Coloque sua mão para que possam iluminar, para que Jesus possa atuar. Conceda-nos a graça para estarmos em pé diante de Ti. Deixa, Senhor, nos ver as Tuas feridas, correntes da graça. Esperamos de Ti, ó Senhor. Estamos com corações diante de Ti. Conceda avivamento pessoalmente para mim também. Correntes de bênçãos, ó Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Se nós cantamos, eu oro por uma nova vivência, isso significa que já tivemos uma vivência com o Senhor. E nós cremos que nesses dias nós teremos novamente. Nós estamos em grande expectativa aqui. E vocês podem crer em mim que eu prezo, e comigo os irmãos nos lugares e em todos os lugares, o que significa de dirigir por uma longa distância para chegar para ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, sabemos precisamente que vocês não colocam a vossa confiança em nós, mas no Senhor. E Ele jamais decepcionou alguém, jamais deixou alguém sair vazio. Cada um que veio a Ele sempre foi abençoado, sempre recebeu aquilo pelo qual pediu. E o mesmo vale para estas congregações, essas reuniões. Me veio o pensamento nos últimos dias que somente temos a ver com realidade divina. Nossos olhos espirituais veem aquilo o que Deus disse como se já existisse. Já está aí. Assim foi com Abraão. Assim é com a completa semente de Abraão. Não edificamos sobre sensações, sentimentos, mas sobre a palavra da promessa que Deus concedeu. E essas promessas, ou promessas no plural, Ele as cumprirá. Nós, às vezes, temos que voltar atrás com nossas palavras. Nós pensamos e achamos, de repente, que é diferente. Mas Deus não pode voltar atrás. Ele jamais pode pensar a coisa de uma forma diferente. Todas as suas palavras são perfeitas. E por isso, nós colocamos a nossa confiança totalmente nele. Eu disse, Senhor, eu irei totalmente vazio para a reunião, mas eu sei que Tu tens toda a plenitude preparada para nós. Isso cabe bem, muito bem. Se nós estamos vazios e Ele tem a plenitude, então pode jorrar. Então nós somos abençoados e preenchidos. Vamos cantar 541 juntos. Em breve virá o Senhor, aleluia. Mas não no caminho baixo. O reino é dele, aleluia, em toda a eternidade. 541. Nas duas últimas estrofes, nós cantamos: chuvas de bênçãos são Tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a Tua palavra agora em nós. Isto é, esta é a nossa oração. E lá vai a nossa confiança nesses dias. Cumpra a tua palavra em nós agora. Não os nossos desejos, não as nossas imaginações. Cumpra a tua palavra determinada para esse tempo. As tuas promessas para os últimos dias, cumpra-as entre o teu povo. E nós aprendemos todas as próprias imaginações de colocá-las de lado e confiar plenamente no Senhor. Em um lugar, o irmão Branham diz, o movimento pentecostal, nesse último tempo, nos lembrou do começo, mas agora Deus caminha adiante com aqueles que confiam e creem nele. E nós esperamos, nesses dias, aquilo o que aconteceu em Pentecostes, e ainda mais, e nós sabemos que Deus deu promessas que vão além daquilo o que foi no princípio. A glória de Deus, no fim, será maior. E nós nos lembramos da expressão que ele também fez. O movimento pentecostal nos lembrou do falar na língua, nos lábios, em diversas línguas. Então ele disse, agora nós passamos no nosso crescimento, além disso, agora nós estamos nos olhos, no ponto mais alto que pode ser alcançado, naquele que determina e direciona tudo. A boca teve o seu tempo, muitos disseram muitas coisas, em muitas línguas, debaixo do céu. Agora, Deus fala na sua língua através de revelação profética. Os que veem, vocês sabem, os videntes no Antigo Testamento, os profetas foram chamados videntes. Eles viam faces divinas. Eles viam acontecimentos que deveriam ainda ocorrer, e nós temos que nos acostumar que nós tenhamos somente uma repetição daquilo que aconteceu em 1906 e encontrou sua continuação em muitos tempos. Nós vivemos agora no período da madureza espiritual, sem deixar o resto de fora. Mas o peso principal nós colocamos sobre aquilo que Deus, para esse tempo, determinou. Eu enfatizo, não queremos deixar nada de fora, mas ficar parados também não queremos. Nós queremos, passo a passo, caminhar adiante espiritualmente, ser tocados pelo poder das alturas, com o pleno equipamento do nosso Deus. E Ele, nesses dias, nos concederá, e até o fim. Na última estrofe está, abra as portas para as correntes. Agora, quando nos inclinamos diante de Ti, agora, quando clamamos a Ti, chuvas de bênçãos caem. Isso nós todos sabemos. Terrenamente, nós nos alegramos sobre a chuva. Mesmo se às vezes ficamos mal-humorados e pensamos, mas no fundo sabemos que a chuva é necessária para que nós tenhamos o que comer. E assim, deveríamos ser gratos espiritualmente que Deus dá a chuva de bênçãos e que nós temos ricamente para comer. Eu somente ler um versículo que é conhecido, demasiadamente conhecido por todos, que todos conhecem de cor praticamente. Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Eu desejo, antes da oração, ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos nos levantar para orar. Todos queremos orar e orar juntos. Pai Celestial, com corações inclinados e espíritos humildes, chegamos à tua presença debaixo da aspersão do sangue do Cordeiro. Nós chegamos ao teu trono da graça, ó Senhor, e pedimos a ti, inclina-te nesta hora a nós para nos ajudar. Fiel Deus, arrume para fora todos os empecilhos do caminho, tira toda a incredulidade, cada dúvida e toda pequena fé. Senhor, que hoje, através da tua palavra e através do teu Espírito, fé viva possa vir aos nossos corações. Fé que move o teu braço. Fé que, como realidade divina, tem resultados para mostrar. Fiel Senhor, nós estamos aqui reunidos diante da tua face e te agradecemos pelo teu poderoso falar. Tu, na tua graça, nos mantiveste. Tu concedestes a tua palavra, anunciaste a tua palavra e a tua vontade. Quem somos nós que tal grande Deus se incline para baixo para nós, para falar conosco? Senhor, torna a tua palavra tão fresca, tão viva, tão poderosa. Hoje, nesta hora, deixe se tornar a espada do Espírito. Senhor, que o teu Espírito possa atuar no nosso meio. Cada outro Espírito seja expulso, mas deste salão, no nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Senhor, o teu povo está livre. É um ano de jubileu, um ano de jubileu, um ano de redenção, de libertação. Nós te agradecemos por isso. E este ano somente terminará com a tua vinda. Senhor, não é um ano de 365 dias, mas é o tempo da graça que agora está chegando ao fim. Senhor, nós nos lembramos também de todos que não puderam vir, que hoje não estão aqui. Ó Deus, ajuda-nos, ensina-nos a orar, ensina-nos a crer. Coloque o teu direito sobre o teu povo, exija-os, e eles virão, e ouvirão a tua voz. Senhor, glorifica a ti mesmo, o teu nome, e coloca os nossos corações, sintoniza-os na tua palavra, ó Deus, e abençoa-nos a todos da riqueza da tua graça. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar? Esses são os dias que nós esperamos. E nós cremos que Deus cumprirá a sua palavra, que Ele deseja cumpri-la. E nós deveríamos colocar nossas próprias imaginações de lado e confiar plenamente no Senhor. Quando Ele, naquela época, disse aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que sejais tomados pelo poder das alturas. Eles não precisaram fazer outra coisa a não ser daquilo que ele havia dito. E nisto já está toda a bênção. E com isto, o cumprimento da promessa está ligada. O que ele vos diz, fazei. Esta é a chave que, através de todo o Evangelho, vai por todo o Evangelho. O que ele vos diz, fazei. E o que ele diz, isto acontece. Quando ele cuspiu no chão e fez uma pequena massa e passou nos olhos do cego, os críticos poderiam ter dito muitas coisas. O Senhor, todavia, falou: vá e lava-te no lago de Siloá, e você verá, sua visão será recobrada. E aconteceu, então. Ele foi, ele fez o que o Senhor lhe disse. Se nós fazemos o que o Senhor nos diz, então ele assume a responsabilidade por aquilo que ele disse. Mas se não fazemos o que ele disse, então não está conosco. Então, nós queremos colocar essa oração bíblica, essa frase bíblica sobre esta reunião. O que ele vos diz, fazei. Ele disse muitas coisas, mas para esses dias que nós temos, dos quais temos a lembrança agora, ele disse: esperai em Jerusalém até que sejais tomados pelo poder das alturas. Ninguém sabia o que e como aconteceria. Eles sequer compreenderam, provavelmente, o que nessas palavras havia sido prometido. Mas eles fizeram o que o Senhor lhes disse. Eles vieram unanimamente em oração, se reuniram, e lá, onde nós fazemos o que ele nos ordena, ele fará o que ele nos prometeu. Tão simples é assim. E mesmo assim, às vezes, um pouco difícil. Naquela época, eles viram o Senhor com seus olhos terrenos e ouviram a Ele e podiam seguir as suas indicações precisamente da mesma forma. Deveria ser agora. Ele falou muito claramente e abertamente conosco. A palavra que naquela época foi direcionada ao seu povo, hoje está direcionada a nós como o seu povo. Ele hoje diria o que ele disse naquela época, e naquela época ele disse o que ele hoje diria. Com ele não há mudança, não há transformação, ele permanece em toda a eternidade o mesmo. E nós esperamos, nesses dias, que nós cheguemos mais próximos de Deus, que Ele possa nos abençoar mais do que até agora, e que nós possamos revivenciar uma parte daquilo que aconteceu no cristianismo primitivo. Nós queremos que bem no fim ainda maiores coisas acontecerão, mas já agora grandes coisas podem acontecer. Nós queremos deixar nossas próprias imaginações de lado, e mesmo assim nós desejamos que Deus chegue ao seu direito, que sejam reuniões nas quais não somente ouçamos a palavra de Deus, mas a realização do poder de Deus que está na sua palavra, que nós vivenciemos isso. A sua palavra, isto nós frequentemente dissemos, contém o seu poder e não volta vazia, cumpre aquilo para o qual foi enviada. Nós hoje estamos aqui e eu sequer preferia nem falar, mas dizer: vamos orar. Mas também isso tem que nos ser dado de presente por Deus. Tem que haver uma motivação dentro do coração, que não somente com os nossos lábios, mas sim com os nossos corações, nós clamemos ao Senhor. E tais pessoas, então, têm a promessa: antes de clamarem, eu responderei. Por quê? Porque Deus, Ele já viu o anseio do coração antes de termos formado isso em palavras e termos passado elas por nossos lábios. O nosso Deus, Ele é um conhecedor de corações e Ele quer batizar com Espírito e com fogo. Isto não é nada que está fora do possível, mas isso pertence simplesmente, faz parte. O reino de Deus é um reino espiritual, e aonde o Espírito de Deus, onde ele não pode estar, então não pode haver reino de Deus. Pode ser cantado do reino de Deus e falar do reino de Deus, mas o reino de Deus somente está lá onde Deus pode se revelar. Quando ele se tornou carne, em Jesus Cristo, nosso Senhor, está escrito que o reino dos céus está próximo. Mas então, está dentro de nós. Nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus está dentro de nós. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós estamos na palavra e a palavra está em nós. É sempre esta ligação para termos o passo certo no nosso caminho da fé. Somente assim nós passamos da teoria para a prática. E eu já, no começo eu disse, me movem o pensamento que para com Deus tudo já está, é uma realidade consumada. Cada promessa que está escrita na palavra de Deus é nele, já definida, coisa feita, já diante da sua face, chegou ao cumprimento, mesmo se nós temos que esperar pelo seu cumprimento ainda. Para com Deus, tudo já está feito, mas Ele deseja realizar isso nos crentes. Agora, nós chegaremos a nós lá, em breve. Deus é realidade. A sua palavra é realidade. O seu nascimento, a sua vida, o seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento, a sua ida ao inferno, a sua ressurreição, a sua ascensão, tudo é realidade divina. O que é então com você e comigo? Também nós somos realidade divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós estivemos em Cristo e nós estamos em Cristo e nele estaremos. Paulo, ele explica em Romanos 6, eu fui crucificado com Cristo, com ele fui sepultado e com ele ressuscitei para uma nova vida. Em outro lugar, nós lemos que nós, em Cristo, fomos colocados para lugares celestiais. Na vida do seu povo, compreendemos isso? Que o nosso Senhor é realidade? Isso nós todos cremos. Mas igualmente, como Ele, através do Espírito, foi gerado e nesse mundo foi nascido, assim nós, através do Espírito, fomos gerados e naquele mundo da qual Ele veio, fomos nascidos dentro dela. Ele se tornou mortal para que nós pudéssemos nos tornar imortais. Amados, isto nós temos que entender na fé. Ele tomou o nosso lugar. Também foi realidade. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Um homem das dores, evitado pelas pessoas, e a sua aparência estava tão transfigurada que ninguém queria olhar para ele. Assim ele, do sofrimento em função do pecado que havia sido cometido pela humanidade, assim ele foi marcado que nem queria se olhar para ele. Mas as pessoas saíam do seu caminho. Mas a folha mudou, a página virou. Ele foi realidade, ele era vida. A morte, o que quer que seja, mas a realidade não pode ser para sempre, porque tudo que teve um começo também terá um fim. E a morte não mais será, não mais existirá. Amados, nós temos que começar a discernir entre realidade e mentira. Tudo que vem do diabo é mentira. E ele é mentiroso desde o princípio. Tudo o que vem de Deus é verdade e nós somos nascidos de Deus e por isso estamos ligados na veracidade com Deus através da sua palavra e através do seu Espírito. Isso é realidade. Já sentimos? Eu creio em parte já. Talvez não forte o suficiente, nós não percebemos. pela incredulidade, esta visão clara sempre nos foi escurecida. E eu penso que Deus deseja conceder graça para que esta visão clara para as realidades divinas não esteja mais escurecida, mas que nós possamos ir de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento e sejamos transformados à sua imagem, como acontece do Senhor, que é Espírito. E aonde o Espírito do Senhor está, lá está liberdade. Liberdade divina. A primeira passagem bíblica que o nosso Senhor leu foi de Isaías 61. O Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para anunciar a liberdade aos prisioneiros. Amados, quando o Espírito de Deus, o Senhor, como realidade divina, descansa sobre a congregação, então aos cativos tem que ser anunciada a libertação e eles têm que, debaixo do eco da palavra, vivenciá-la. As pessoas têm que ser tomadas pela realidade divina debaixo da pregação da palavra. Nós temos também que compreender que a palavra de Deus é realidade e mais, é também autoridade, autoridade divina. Está escrito, o Senhor, ele expulsou os diabos pela palavra. Ele falou e aconteceu. O diabo ou os demônios, eles não se apartarão das suas ou das minhas palavras, mas diante da autoridade da palavra de Deus, eles têm que se inclinar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é realidade divina. E você sabe por quê? Não teoria, mas prática divina. Jesus Cristo, ele venceu a morte e o inferno. Ele tirou as chaves de Satanás e ao terceiro dia dos mortos, ressuscitou. E ele disse, eu vivo e vós também vivereis. Vamos, a partir de agora, crer que somente temos a ver com realidades divinas. Realidades divinas são que a todos os pecadores que vêm a Jesus Cristo para crer nele como seu Salvador pessoal, lhe seja concedido o perdão de toda a culpa e pecado. E não somente isso, mas seja concedido pela graça. As afirmações foram até Cristo. Desde Cristo, as promessas se tornaram realidade divina, porque Cristo é Deus revelado em forma humana. Cristo é realidade divina. E tudo o que estava prometido nele se tornou realidade. Primeiro, quem quer ver a Deus, ele tem que ver corretamente ao Senhor e será com ele como se passou com Tomás, quando ele viu o Senhor e o tocou, então ele somente expressou, meu Senhor e meu Deus. realidade divina em forma humana sobre essa terra, caminhando. Hoje, você e eu, nós somos filhos e filhas de Deus. Realidades divinas, filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é Evangelho. Isto é alegre mensagem. E o maravilhoso nisto é que está certa, que é verdadeira. Se fosse somente futuro, então eu não estaria hoje aqui com essa convicção. E Paulo aos Coríntios escreveu: se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa pregação é vazia. Mas como Cristo ressuscitou dos mortos, e isto eu posso, com a aprovação de Deus, acrescentar, por isso, nossa pregação é cheia, cheia do poder da ressurreição. Não são palavras vazias, é um túmulo vazio. Aleluia! Isso nós temos que compreender. E se compreendemos isso, então o teu e o meu túmulo já estão vazios já. Porque estaremos com ele todo o tempo. Ele foi para nos preparar a morada. Não esqueçam isso. Nós só temos a ver com realidades. O túmulo no qual o crucificado estava deitado está vazio, mas a palavra da cruz está cheia e é um poder de Deus a todos aqueles que creem nela. E amados, se nesses dias, com a ajuda de Deus, conseguirmos, e Ele conosco, que nós passemos por essa barreira do som e de repente acordemos e compreendemos quem de fato somos. De acordo com a carne, muitos conheceram o Senhor e disseram: nós conhecemos seus irmãos e as suas irmãs. Não é esse o filho do carpinteiro e assim por diante? De acordo com a carne, nós também nos conhecemos. Mas Paulo diz: a partir de agora, não conhecemos mais ninguém de acordo com a carne. Mesmo se conhecemos a Cristo através da carne, assim, não o conhecemos mais assim. O que aconteceu? Ele veio em carne para poder sofrer e morrer, para tirar o poder da morte, o espinho da morte tinha picado no seu calcanhar, mas o seu pé foi para baixo. Ele esmagou a cabeça da serpente desde Gênesis 3:15. Isto era uma promessa colocada para o futuro. Desde o Gólgota, isso se tornou realidade divina. E isso nós temos que entender. E então estaremos ajudados. Nós queremos, a partir de agora, com a ajuda de Deus, somente ter a ver com realidades divinas. E então, nós olhamos para longe de nós mesmos e também uns dos outros. E olhamos para cima, para o Senhor, do qual vem toda ajuda para nós. Do qual, do Deus que fez os céus e a terra, que ressuscita os mortos, que deixa os cegos verem e os aleijados poderem andar. Nosso Deus, Ele nos quer usar como pequenos, pequenas realidades divinas. A sua santa palavra que seja colocada em ação. E então, nós falaremos como nosso Senhor fez. Não eu sou que faço essas obras, mas meu Pai que está morando em mim, Ele faz as suas obras. Assim será com todos nós. Vamos levar em conta que alguns partam, morrem, sejam ressuscitados antes do arrebatamento. Então não seria nenhum de nós que pudesse ressuscitar um morto. Mas o Senhor, Ele é o Senhor sobre vida e morte. Ele naquela época disse, eu sou a ressurreição e a vida. Da ressurreição, outros já profetizaram que Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. E também Jó disse, eu sei que meu Redentor vive, e se estiver terminado o meu corpo, então verei a Deus. Estes homens estavam carregando a palavra de Deus como realidade divina em seus corações, e eles eram pequenas realidades divinas. Compreendem vocês isso nesta noite? Os profetas de Deus foram pequenas realidades divinas. A palavra ardia em suas almas através do Espírito colocado dentro deles. Oh, como eles ansiavam de ver o cumprimento daquilo que eles profetizaram. E antes eles adormeceram. E nós vivemos no fim do tempo da graça, na qual Deus restaura todas as coisas que se perderam, e ainda mais do que isso pode fazer, do que nós sequer podemos pedir. Em tal tempo, nós vivemos agora. É uma realidade que Deus revelou a sua palavra. E tem que ser para um propósito, acontecer para um propósito muito especial. O falar de Deus está sempre em ligação com o seu povo. E com isto também está ligado um propósito, e nós cremos que Deus, com as pessoas com as quais Ele fechou uma aliança, que pertence ao seu povo do Novo Testamento, que ouçam todas as palavras da aliança e de coração creiam. Muito o que por centenas de anos e milhares de anos era profecia, hoje já a história já é realidade. A nós se trata de realidade divina no reino de Deus, no meio do seu povo. Nós podemos falar muito sobre isso, que o povo de Israel é uma realidade que não pode ser negada, e nós nos alegramos por isso. Mas isto não é a sua e não é a minha resposta. Esta é a resposta para Israel. A tua e a minha resposta tem que estar em ligação com a promessa de Deus para a congregação. E nós não estaremos em paz interiormente até que nós tenhamos vivenciado a última promessa que foi concedida à congregação antes de tê-la vista se cumprir. Deus tinha prometido, no fim dos dias, de enviar um profeta. Se tornou realidade? Absolutamente. Deus prometeu de chamar o seu povo para fora da Babilônia. Aconteceu isso? Deus prometeu de ensinar e restaurar. E aqui nós chegamos ao ponto no qual todos não podemos mais passar ao largo. Porque uma coisa está ligada com a outra. Tudo já se tornou realidade até o ponto, mas agora, na congregação e através da congregação, tem que se tornar realidade divina. E lá a nossa fé que é exigida. Até que ponto nós podemos confiar no nosso Deus? Até que ponto alcança a nossa fé? Onde termina? Onde fica parada? Que possa ficar ancorada na palavra de Deus para que não haja nenhum estado de parado, de estagnação, que uma etapa após a outra já possa, que já foi predita e nós caminhemos nela. Caminhemos na firme fé no Deus vivo, com a sua palavra em nossas almas ancorada, com o Senhor juntamente, de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento. Agora, nós queremos ver que o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre a congregação, como ele descansou sobre a cabeça, assim também tem que descansar sobre o corpo. Ambas coisas fazem partes e formam a unidade divina. Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. A congregação é uma realidade divina aqui sobre essa terra. João, na ilha de Patmos, viu o Senhor como ressurreto no meio entre os sete candeeiros de ouro. Onde estavam esses sete candeeiros de ouro? Estavam no céu. Onde estavam? Sobre essa terra. Congregações locais sobre esta terra. E o Senhor caminhava no meio entre os sete candeeiros de ouro. Maravilhoso. Realidade divina. Ele é. Quem é a realidade divina na congregação? Você e eu? Não, no primeiro lugar, no máximo no segundo lugar. No primeiro lugar, como realidade divina é o Senhor, no meio, entre os sete candeeiros de ouro, caminhando lá, e através dele, que é a realidade divina sobre essa terra, se tornou também a congregação de Deus, se tornou realidade divina. E não nos apartamos mais disso. Isso nós temos que, para a glória de Deus, entender na fé. Porque por Cristo fomos tomados. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Vamos resumir. Cristo, realidade divina em forma humana sobre essa terra caminhando. E então ele pagou o preço para quem? Para a congregação que forma o seu corpo e deve prosseguir no seu ministério. No mais tardar, na sua ressurreição, também o último, entre os seus discípulos, compreendeu que tinham a ver com realidade divina. Aleluia! Amados, se nós, com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida, então nós compreendemos que temos a ver com realidade divina. Tão certo quanto sua vida, o seu sofrimento, o seu morrer, a sua ressurreição, tudo são e permanecem realidades divinas. Da mesma forma, o dia de Pentecostes é uma realidade divina. E, amados, nós queremos já nos alinhar para isso e dizer, fiel Deus, nós desejamos o mesmo, o que os nossos irmãos e irmãs, no princípio, no começo, vivenciaram. Nós, contigo, agora no fim, também queremos vivenciar. Se nós, como realidade divina, reconhecemos e compreendemos que Satanás, todo o poder do inferno e a morte, cada enfermidade, cada pecado, que tudo o que a transgressão e a maldição trouxeram consigo através do Gólgota, foi prestado a contas com isso, porque a punição foi colocada sobre ele, para que nós pudéssemos ter paz, e através das suas feridas, nós fomos curados. Realidade divina. Nós fomos curados, não seremos curados, mas nós fomos curados. É uma realidade divina que os nossos pecados foram expiados, a nossa culpa foi paga, nossas transgressões foram perdoadas, nossas enfermidades curadas, que Cristo, o Filho de Deus, é nosso Redentor. Isto é realidade divina. Aceite hoje, na fé, como realidade divina, e você verá o que acontecerá. Tanto quanto ainda pessoas, somente com a sua imaginação e pensamento, tentam fazer isso, não acontecerá nada. No momento, todavia, quando a palavra da cruz se torna o poder de Deus, então, realidade divina entra na tua vida. E Cristo mora através da fé nos nossos corações. Isto diz a Santa Escritura, Cristo em nós, a esperança da glória. E a Escritura diz, Ele que está em vós é mais forte do que daquele que está no mundo. Às vezes, também eu estou sem coragem e todas as vezes tenho que estar entristecido, vir ao Senhor e dizer, fiel Senhor, perdoa-me que eu, através da pouca fé e talvez incredulidade em direção a Ti, atuei assim. Oh, que tu pudesses crer, verias milagres. Tudo saiu do lado de Deus, já aconteceu. Deus não pode salvar mais ninguém, não pode curar mais ninguém. Quando o Senhor, no Gólgota, ele morreu, todos que jamais serão salvos, foram salvos. E todos que jamais serão curados, foram curados. Está consumado realidade divina através da cruz do Gólgota, aqui sobre esta terra, para todos que de coração podem crer. Vocês não creem numa pessoa? Vocês creem em Deus? E eu penso, se aquilo, o que uma pessoa diz, se colocamos em dúvida, nós os entristecemos muito. Uma pessoa que não se crê no que ele diz, não pode se crer totalmente o que ele relata. Essa pessoa está muito fica muito triste. Sim, isso dói até, porque aquilo que ele disse, não confiamos. Amados, já pensamos uma vez sobre isso? Quanta dor nós causamos ao nosso Deus? Porque não sempre cremos no que ele disse? O que ele vos disse, fazei. E nisto estava a bênção. Na primeira vez, tentou no casamento de Canaã, na Galiléia. O que ele vos disser, fazei. E lá acontece o milagre. Vocês sabem que o Senhor, ele não orou mais pela água. Ele somente deu a indicação, preenchei os vasos com água. E então ele disse, agora tirai vinho. O milagre aconteceu nas pessoas que ouviram a sua palavra e creram nela e fizeram aquilo que ele havia dito. Debaixo de suas mãos, entre as suas mãos, Deus fez o milagre, porque fizeram o que o Senhor disse, o que ele vos disser, isto fazei. Ele disse, pregai o evangelho. Nós queremos fazer. Ele disse, curai os enfermos, ou colocai as mãos sobre os enfermos, e serão sãos. Vamos fazer. Por que não? Ele disse, ele não pode confirmar a sua palavra a não ser que cumpramos. Se ele tivesse dito, preenchem os vasos com água, e as pessoas tivessem dito, um momento, nós não queremos água, nós queremos vinho. Senhor, ouça, você não entendeu muito bem, necessitamos de água, necessitamos de vinho. Não vos preocupeis, o que ele vos disser, fazei. E nós, enquanto fazemos o que ele diz, nós veremos a realidade divina do milagre diante dos nossos olhos. Milagres não acontecem para que se fale sobre eles. Milagres não acontecem onde com altas orações querem se mover o céu. Os verdadeiros milagres de Deus acontecem lá, onde nós, no nome do Senhor, fazemos aquilo o que ele nos ordenou. Porque ele não confirma a nós mesmos, ele confirma a sua palavra. E se nós cremos na sua palavra, então vemos como ele a confirma. E então, a coisa se torna muito fácil. Os homens que derramaram água, eles sequer tinham preocupação. Eles somente precisaram fazer o que o Senhor havia ordenado. O outro, ele fez. A outra parte, ele fez. Realidade divina. Jesus Cristo, aqui sobre a terra, em forma humana, realidade divina. Desde então, o reino de Deus está no meio de nós, sim, dentro de nós. Desde então, realidade divina na congregação e através da congregação deve ser prosseguida. E aqui Deus nos chama hoje para crermos nele, para confiarmos nele e fazer o que ele disse. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. E isto significa, numa linguagem clara, o que ele fez ontem, isto ele quer fazer hoje. Oh, o que poderia acontecer se nós todos nos víssemos a todos nós como pequenas realidades divinas que dentro do reino de Deus fomos colocados com uma responsabilidade divina e tarefa como congregação do Deus vivo, então o Senhor poderá começar a atuar. Então teremos nós uma tarefa, e no momento quando uma tarefa divina nos é colocada, então certamente poderemos discernir que tudo mais sequer conta. Nós nos dedicamos a esta única grande responsabilidade divina e nos colocamos à disposição dessa tarefa que nos foi passada. Nosso Senhor, o Filho de Deus, disse: assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E não de outra forma. O mesmo envio divino e autoridade, o mesmo reino de Deus, a mesma palavra de Deus, pequenas realidades divinas. Para tomar a expressão que o irmão Branham escolheu, ele disse: Cristo é ungido e nós somos os ungidos. E somente então nós podemos nos chamar cristãos, porque cristão não é falar sou cristão. Cristão é alguém que ele, com o Espírito Santo, ungiu. Então, ele é cristão. E então, somente a unção nos pode ensinar sobre tudo. E assim, João escreveu: vocês não necessitais que alguém vos venha a vós e vos ensine. Isto acontece hoje, repetidamente. Pessoas vêm e elas querem ensinar. E sempre sabem muito mais do que aqueles que querem ensinar, aos quais querem ensinar. Isso é tudo não bíblico. Vocês não necessitam que alguém venha e vos ensine. Vós tendes a unção, recebestes a unção. E assim como a unção vos ensina, assim está certo diante de Deus. E assim nós todos somos igualmente por Deus e a partir de Deus ensinados. Realidade divina tem que começar, qual seja agora, hoje à noite, não somente amanhã. Hoje, nós temos que reconhecer a nossa posição no qual Deus nos colocou. Nós estamos nesse mundo, mas nesse mundo, Deus tem a sua congregação. Ele tem o seu reino. E eu digo muito abertamente, a única tarefa que a minha vida tem e o conteúdo da minha vida, forma o conteúdo da minha vida, é a coisa do reino de Deus. Tudo mais está anotado à direita e à esquerda, mas o ponto central é o reino de Deus. Quem quer vivenciar juntamente que a congregação se torne uma realidade divina, que os filhos e filhas de Deus se tornem revelados, que Deus nos pudesse confiar mais do que até agora, e que nós possamos reconhecer tudo o que aconteceu com Cristo, aconteceu por nossa causa, para que nós, através dele, pudéssemos ser filhos de Deus. E se somos filhos, então somos também herdeiros. Tudo o que acontece agora se torna realidade divina e como parte da congregação do Deus vivo. Porque é uma congregação da palavra. E a congregação faz de acordo com a palavra de Deus. E Deus confirmou no princípio a sua palavra através de sinais e milagres que seguiram. Deveria não fazer também no fim? Não também no fim deveríamos orar assim como oraram no princípio? Senhor, estenda o teu braço. Deixa sinais e milagres acontecerem através do nome do teu servo Jesus. Estenda o teu braço para curas e assim por diante. Deus quer que nós creiamos biblicamente, que pensemos biblicamente, que falemos biblicamente, que oremos biblicamente e que atuemos biblicamente. Isto Deus quer, então. E se chegar nesse ponto, que também as nossas conversas estejam nos limites da palavra de Deus e o nosso pensar possa ser tomado debaixo da obediência da sua vontade e da sua palavra, então a congregação poderá se levantar. Ninguém quer mais algo próprio. Cada um quer ser ensinado pelo Espírito, ser movido pelo Espírito para fazer o que Deus quer que seja feito. O Senhor nos conceda a graça que agora nós possamos começar a ver as realidades divinas na congregação. Cristo, realidade divina. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, sua ascensão, ele está à direita da majestade de Deus. Tudo realidade divina. A morte foi vencida, realidade divina. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Mas tudo isso aconteceu para ele mesmo ou para nós? Para você e para mim. Ele fez por isso por tua e por minha causa. Ele, a única realidade divina, a palavra que se tornou carne, caminhou sobre essa terra e para redimir pessoas, para se revelar a elas e fazer delas realidades divinas. E eu digo hoje, nós somos realidades divinas como congregação do Deus vivo, como fundamento e coluna da verdade. Aleluia! Glória e honra seja ao nosso Deus. Se nós, na fé, podemos aceitar isso e com a nossa boca reconhecemos, deixe-me expressar isso claramente. A fé no teu coração não te ajuda absolutamente nada se você não, em relação àquilo que crês no coração, não puder expressar com os teus lábios. Somente então isto se torna o teu testemunho pessoal. E então o diabo não pode mais fazer nada contra você. Você pode hoje estar sentado aqui e pensar consigo mesmo: muito bem, a coisa está certa, eu sou um filho de Deus, eu sou nascido de novo, os meus pecados foram perdoados, e você pensa com você mesmo: isto é a realidade divina. Eu digo a você, se você não puder expressar na fé do teu coração, com a tua boca, reconhecer isto, você estará na luta adiante. Mas se você, com a tua boca, reconhecer e dizer: Senhor, hoje uma luz se abriu para mim, hoje se tornou claro para mim. Isso não é teoria mais. isto é realidade divina. Eu te agradeço pela realidade divina na minha vida, e eu creio que de mim você fizesse uma realidade divina. Eu sou o Filho de Deus. E vocês verão o que acontecerá. Sem esforço, não somente dizer assim, mas da moção, sendo movido pelo coração, na fé expressar. E vocês verão, algo se solta em vós. E vocês começarão a louvar e glorificar o Senhor. E então, o diabo não somente poderá atacar de fora, mas interiormente não poderá mais chegar em vocês e arranhar e arranhar. Isso é terrível, isso é terrível. Isto tem que acabar. Nós fomos plenamente redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro. Deixe-me no fim ainda dizer, ler a palavra que eu quis ler no começo. Nós lemos no começo pela inspiração do seu direcionamento do seu Espírito, e ele nos concedeu. Louvado seja o seu santo nome. Ezequiel capítulo 16, a partir do versículo 4. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem volta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-te de ti. Antes foste lançada em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E agora vem. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e disse-te: ainda que estejas no teu sangue, vive! Não é esta uma palavra maravilhosa? Quem se preocupou de nós quando nascemos nesse mundo? Mas uma coisa quero vos dizer: quando o Senhor passou por nós e falou conosco, e nos chamou, quando ele viu que estávamos lá revolvendo no sangue sem poder nos ajudar, então ele disse: vim e vi-te no teu sangue revolver-te, e disse-te: quando estavas no teu sangue, deves viver. Vocês sabem quando isso aconteceu? Quando o Senhor chamou você e chamou a mim, quando você e eu fomos nascidos de novo para uma viva esperança, o que pessoas deram por sua e por minha vida? Para quem significamos algo? A uns um bom trabalhador, um outro uma outra coisa, mas para quem valemos alguma coisa para a eternidade? Quando o Senhor passou e viu você e eu perdidos, sem esperança, sem poder nos ajudar, revolvendo-nos no nosso próprio sangue, e disse lá no campo, o que significa isso? Em todos os lugares espalhados, pode gritar, ninguém ouve, ninguém pode ajudar, então vim eu, passando por ti, e vi-te no teu sangue se revolvendo. Eu vi como você estava se revolvendo. Ninguém estava lá para te ajudar. Então eu vim para te ajudar. No dia da salvação. Ele ajudou a você, ajudou a mim. E salvou você e salvou a mim. E desde esse tempo se preocupou de nós. Está certo ou não está? Às vezes, nós tínhamos a impressão que ele não estava tão próximo de nós como nós gostaríamos que fosse. E mesmo assim, ele estava próximo. Quando nós clamamos por ele, eu venho diretamente ao fim. Tu deves viver. Eu disse a ti, ainda que estejas no teu sangue, vive. E que multipliques no campo e cresces. Está escrito adiante. Vocês podem posteriormente ler. A partir do versículo 8 está. E passando eu junto de ti, uma vez passando, e então uma segunda vez passando. Antes ainda estava nu e deixado. Então, o versículo 8. E passando eu junto de ti de novo, e vi-te, eis que o teu tempo era o tempo dos amores. Algo muito maravilhoso. O Senhor veio uma vez e nos viu sem ajuda, nos revolvendo no sangue, e nos tomou, nos salvou, ajudou. E então ele vem no tempo quando já estamos já adultos. Aqui são tomados exemplos terrenos, onde vem a madureza, no tempo dos amores. Ele volta de novo para aqueles que ele, como bebês, como crianças, ele nasceu, fez nascer de novo. Então, os educou, os fez crescer e lhes deu uma voz, uma maturidade. Então, ele vem pela segunda vez no tempo dos amores. Aleluia. Amados, nós não podemos mais entrar em detalhes sobre isso. São algumas etapas que o Senhor, com os seus, ele tem. Deus sempre nos amou. Ele amou os seus para fora. E se o tempo do amor divino para a congregação estiver aí, então virá uma relação muito íntima entre noiva e noivo. Vocês sabem o que o Senhor pensa sobre isso. Ele nos confia coisas. Ele fala conosco como se fala com, como não se pode falar com bebês e crianças. Ele tem confiança em nós. O tempo do amor divino está aí. O que foi em Pentecostes? Em Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Está escrito em Romanos, na carta. Então, o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. No tempo de amores, menino, então, uma segunda vivência com Deus. Uma vez, a salvação através da fé em Jesus Cristo. E então, no tempo, quando o amor divino em nossos corações é derramado através do Espírito Santo e nós somos colocados nessa comunhão ou na congregação, no lugar onde devemos estar. E eu ouço essa passagem. Então, estendi o meu manto sobre ti e cobri a tua nudez. Vocês sabem a história de Ruth e Boaz. Ruth estava aos seus pés. Ele era o Redentor. Ele colocou a borda do manto sobre ela. E aqui o Senhor diz da congregação, da multidão comprada pelo sangue. Primeiro, estava revolvendo-se no sangue. E então, encontrou-a nu. Última era da igreja, em Laodiceia. Eu te digo que você é nu. E nesse tempo, vem o Senhor mais uma vez para se revelar ao seu povo. Amados, o tempo passou, mas Deus está conosco, não está pronto ainda conosco. No tempo do amor divino, Ele se revela mais uma vez. E nós reconhecemos que caímos do primeiro amor. E reconhecemos que Ele nos traz de volta isso. Tudo aquilo são realidades divinas. Vocês verão, na segunda vez, Ele se dará a reconhecer a nós como com José naquela época, o povo de Israel. Ó, como Ele fez, no poder da sua ressurreição. E Ele poderosamente se mostrará naqueles que, com corações não divididos, confiam nele. Amém. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue, me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu, o teu sangue, me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.